Paraná de hoje, unindo o Paraná através da notícia.
O ex-presidente do Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht, que está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba, presta depoimento hoje ao STF. Ele está sendo ouvido pelo juiz auxiliar Márcio Schiffler Fontes, que é integrante da equipe de Teori Zavascki no Supremo Tribunal Federal. A audiência acontece na sede da Justiça Federal, aqui em Curitiba. O objetivo é validar o acordo de delação do Executivo. Odebrecht já foi condenado a mais de 19 anos de prisão por envolvimento no esquema de corrupção na Petrobras. E por falar em Petrobras, a empresa anunciou um novo corte no preço dos combustíveis nas refinarias. A gasolina, segundo o anúncio, fica 1,4% mais barata e o óleo diesel 5,1%. A mudança é de novo no preço das refinarias. Isso significa que, talvez, na bomba de combustível do seu posto de gasolina, o preço não mude. Se a redução for repassada integralmente, o preço do litro da gasolina pode ficar 2 centavos mais barato e o litro do diesel pode ficar até 8 centavos mais barato. O governo federal anunciou R$1.800.000 para ações de defesa civil aqui no Paraná e também em Santa Catarina.
A Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional liberou R$1.800.000 para a recuperação de pontes e encostas em municípios do Paraná e Santa Catarina. As portarias que autorizam a transferência dos recursos já foram publicadas no Diário Oficial da União. Do total, R$1.200.000 serão investidos na reconstrução de 4 pontes sobre os ribeirões Vermelho, Jaú e Cafezal e sobre o córrego Marabu, no município paranaense de Rolândia. As estruturas foram atingidas por enxurradas em 2016. Já a cidade catarinense de Ituporanga vai receber R$ 627.000 para reparos e estabilização de encostas na rua Guilherme Melrer, região também afetada por enxurradas. Para ter acesso aos recursos federais, as prefeituras precisaram obter o reconhecimento de situação de emergência do Ministério da Integração Nacional e apresentaram um plano de trabalho e um relatório com diagnóstico dos danos. As obras têm o prazo de 1 ano para serem concluídas. De Brasília, Anderson Andrade.
Agora o Jefferson Abreu traz informações para a gente sobre um homem que foi preso acusado de abuso sexual em reserva nos Campos Gerais. Olá, Jefferson.
Olá, Tony Casagrande. Um elemento foi preso na rua Tibagi, em Reserva, acusado de abusar de uma criança de 8 anos e oferecer dinheiro aos policiais para ser solto. A mãe relatou aos policiais que permitiu que a sua filha desse uma volta de moto com um elemento conhecido. Momentos depois, a menor voltou para casa chorando e relatou aos pais que o indivíduo parou a moto no meio do caminho e começou a passar a mão em seu corpo. Momento que ela começou a chorar e gritar. Então o elemento parou e retornou para casa. Diante da informação da criança, populares seguraram o indivíduo até a chegada da polícia. A polícia chegou ao local e deu voz de prisão e encaminhou um elemento à delegacia, onde o mesmo acabou confirmando que passou a mão na parte íntima da criança. Ainda enquanto a equipe estava digitando o boletim de ocorrência, o indivíduo perguntou se poderia fazer uma proposta para a equipe, onde foi perguntado que proposta seria. Então o detido ofereceu R$200 para liberá-lo. Era só ir na casa de sua irmã para pegar o dinheiro. Diante do fato, o mesmo foi autuado, além de estupro, por corrupção ativa. Da Rádio Capital do Papel, Jefferson Abreu para o Paraná de hoje.
Obrigado pelas informações, Jefferson. E o Procon fez uma pesquisa de preços nos produtos da lista de material escolar em Guarapuava. Detalhes com Ceci Maciel. Olá, Ceci.
Olá, Tony Casagrande. O Procon de Guarapuava realizou na última semana uma comparação entre itens que constam na lista de material escolar em 4 papelarias do município. O coordenador do Procon de Guarapuava, Irineu Rodrigues Júnior, fala desta variação de preço.
E sim, realmente verificou que o preço ele varia muito de empresa para empresa. Por isso é muito bom o consumidor pesquisar, é muito bom o consumidor saber aquilo que está adquirindo, que no final das contas, isso no orçamento final do mês pode fazer grande mudança. É, lembrando que a escola não pode exigir do aluno que compre determinada marca específica. O consumidor ele tem esse direito de escolha justamente para ele ter esse direito de pesquisar e no final das contas acabar pagando menos pelo mesmo produto que ele deseja, né?
A lista de material com a comparação de preços está no site guarapuava.pr.gov.br e o telefone gratuito do Procon é 151. De Guarapuava, Ceci Maciel.
Obrigado pelas informações, Ceci. Juízes de todo o Brasil pedem a volta da divulgação da lista suja de empregadores. São empresas que submetiam seus trabalhadores a condições semelhantes à escravidão.
Um crime bárbaro, mas que compensa para os criminosos. Diante da falta de mecanismos de coibição, é assim que a Associação de Magistrados do Trabalho da Primeira Região vê o trabalho escravo no Brasil. A lei que determina a expropriação de terras de empresas que explorem essa mão de obra carece de regulamentação. A não concessão de empréstimos públicos para empregadores irregulares é apenas uma recomendação. E a lista que divulgava os exploradores não é editada desde 2014. Há fiscalização e, graças a ela, mais de 660 pessoas foram resgatadas no ano passado no Brasil. Mas a diretora de Direitos Humanos da AMATRA, Daniela Miller, defende maior prejuízo econômico e para a imagem dos condenados.
Acho que os mecanismos mais eficientes seriam realmente a questão das sanções econômicas, de um modo geral, seja com perda do patrimônio, proibição de financiamento público e a conscientização da população para o boicote ou para que a população cobre consumo consciente. Isso é o que dá mais resultado.
O retorno da divulgação da chamada lista suja é a grande exigência dos magistrados do trabalho. A lista foi criada por uma portaria interministerial em 2003 e parou de ser publicada em 2014, graças a uma liminar do STF que deu ganho de causa para a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias. Em maio de 2016, após o governo federal reeditar a portaria contestada, a proibição foi suspensa pelo próprio STF. Apesar disso, o governo não relançou o cadastro de empregadores até hoje. E é por essa razão que Daniela acredita que a discussão de uma importante mudança está parada no Congresso. O projeto de lei do ex-deputado Moreira Mendes pretende redefinir as práticas consideradas análogas à escravidão, com a retirada das jornadas exaustivas e das condições degradantes da lei atual.
Você tirando esses dois requisitos, né, como caracterização, você praticamente elimina as formas mais atuais de trabalho escravo. Porque hoje em dia, não é que não exista, mas é muito raro um caso de uma pessoa com um cerceamento de liberdade de livre, ou seja, a pessoa efetivamente, literalmente presa. E mesmo os casos de dívida, né, servidão por dívida, são sutis, são subjetivos, enfim. Então, aonde realmente tinha o avanço era essas duas características, porque na nossa economia atual, no nosso estágio atual da sociedade, é por aí que se dá essa exploração desmedida do ser humano.
No final do ano passado, a Justiça determinou que a lista fosse divulgada até este mês de janeiro, mas a Advocacia Geral da União recorreu e obteve a suspensão da liminar. O Ministério do Trabalho e Emprego afirmou que a escolha de não divulgar a lista se deve ao longo histórico de judicialização envolvendo o mecanismo. E por isso, um grupo de trabalho foi criado com o objetivo de aprimorar o modelo de produção e divulgação do cadastro de empregadores para dar mais segurança jurídica. O grupo tem data prevista de encerramento no dia 29 de julho, quando uma nova proposta de diretriz normativa será divulgada. Uma relação recente, no entanto, pode ser visualizada no site da ONG Repórter Brasil, que obteve os 350 nomes incluídos entre abril de 2014 e abril de 2016 via Lei de Acesso à Informação. O cadastro contém apenas casos caracterizados como de trabalho análogo ao de escravo e nos quais os empregadores já tiveram direito à defesa em primeira e segunda instância. O estado onde foi registrado o maior número de casos foi o Pará, e o setor com mais violações foi o agropecuário. Do Rio de Janeiro, Tamara Freire.
Daqui a pouco você confere detalhes sobre o encontro entre a Casa Civil, o secretário da Casa Civil e os professores da Rede Estadual de Ensino. Ontem os professores chegaram a invadir a Secretaria da Educação em protesto contra uma mudança na distribuição de aulas extraordinárias.
Paraná de hoje volta já.